Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rota.
Cumprimento os ouvintes em nome de Jesus e desejo que Deus possa cortar o carvalho, todos os carvalhos dos deuses do trovão em sua vida e em nossa vida. Queremos iniciar a série de mensagens Corte o Carvalho do Deus do Trovão. Mas antes de entrar para esse assunto, quero vos trazer a correspondência de Pedro, um senhor de Piraquara, próximo a Curitiba, que escreveu para que eu o compartilhasse, pois, diz ele, isso é muito lindo. Olá, pastor Mário, fico muito feliz por atender ao meu pedido. Você sabe que Deus me levou na Serra do Mar, aqui em Curitiba, e isso bem no meio do mato, mas à beira da BR-277, quando eu avistei um pequeno livrinho, mas passei direto porque eu nunca pego nenhum tipo de livro que vejo jogado. Mas o Espírito Santo mandou que eu voltasse para pegar o livro e eu o ajuntei. E Deus falou profundamente comigo. As lágrimas desceram pelo rosto ao ler o livreto. Aí eu me perguntei, no meio do nada, só na selva, o que estou fazendo aqui? Deixei minha família em Curitiba e o que estou fazendo aqui, meu Deus? Mas tinha um homem bem na minha frente e eu lhe disse, você quer aceitar a Jesus? Sim, se isso é bom para mim, eu aceito, respondeu o homem. Pastor, naquela hora fiquei sem chão, pois o Senhor falava comigo e eu entendi que foi por causa deste homem que eu vim parar aqui neste lugar. Então chorei de alegria e passei para ele tudo o que eu li no livreto. Ele chorava de alegria. Desejo que Deus continue esta bênção, pastor Mário. E eu quero contar meu testemunho para que você possa compartilhar isso, porque é muito lindo. O Pedro de Piraquara, Curitiba. Desejo que você, ouvinte, também possa receber de Deus algo que possa compartilhar com outras pessoas através desta mensagem radiofônica. Deus, nós sabemos que também andamos perdidos pela estrada da vida, no meio da mata, da selva, desta vida, muitas vezes de concreto, e pedimos também, Senhor, o que estou fazendo aqui? Mas peço a Tua graça, Senhor, dos altos céus, que algo venha ao nosso encontro, como veio ao encontro do Pedro, aquele livreto que alguém jogou fora porque não o queria, ou que lá surgiu de uma forma divina que o Senhor providenciou. Pedimos também por esta pessoa que disse que aceitaria a Jesus se fosse bom para ele, como pedimos por todos aqueles que aceitaram a salvação, a vida eterna, ao invés de se lançar nos prazeres da vida, em bebedices, em glutonarias, em festas, em boates, em clubes, em bares, e não sabem onde está sua família, esqueceram-se da família e não acham o porquê onde estão e por que lá estão. Peço que divinamente o Senhor faça mesmo nos bares e nos lugares mais tenebrosos o Espírito Santo encontrar as pessoas e levá-las para o redil do bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Você deseja nossa literatura, os livretos Ecos da Liberdade? para que você possa com eles evangelizar e promover a graça de Deus, que deve ter uma escrita para que você possa transmitir algo que está pronto para servir. Escreva-nos e nós lhe enviaremos 30 livretos Ecos da Liberdade com diferentes temas. Escreva a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 185-960, 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Ou para o e-mail ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Escreva agora mesmo e nós logo lhe responderemos. O Carvalho do Deus do Trovão. Entre inúmeras visitas internacionais, recebemos o Dr. Marcos Bali, da Alemanha. Há 30 anos atrás, ele havia se proposto algum dia visitar Marechal Cândido Rondon no Brasil. Logo na recepção do ilustre visitante, falei do meu projeto de escrever Corte o Carvalho do Deus do Trovão, que foi solicitado pelo pastor Eduardo Neufeld, da Alemanha de Fritzlar, que pediu, pastor Mário, escreva sobre o corte do Carvalho por Bonifácios. Imediatamente Marcos narrou a história do Carvalho, que foi cortado no ano de 723, após ouvir do meu propósito de escrever sobre o corte do Carvalho. Assim disse o Dr. Marcos: na localidade de Geismar, hoje Fritzlar, vivia um povo pagão. Eles não eram germânicos, nem anglos ou saxões. Eles se denominavam Chatten e eles serviam ao deus Donar, o deus do trovão, que segundo a crença deles, desses pagãos, habitava no carvalho de Donar, afirmou o médico. Com o corte desta árvore pelo bispo Bonifácio, os sacerdotes pagãos ficaram assustados e o povo fugiu de medo ao ver o seu carvalho do seu Deus ser cortado, pois imaginavam trovões e tempestades que iriam matar o bispo Bonifácio. A queda de uma única árvore, desta única árvore, pelo machado de Bonifácio foi a principal força promotora para a evangelização do povo germânico e de toda a Europa. Assim, afirmou o médico com muita emoção, logo na chegada à nossa casa, mal tínhamos nos abraçados, e ele contou essa história com muita empolgação. Nestas breves palavras, o médico narrou de forma tão dramática o ato do bispo e prometeu auxiliar nas despesas de minhas passagens, caso eu aceitasse escrever sobre o assunto em sua cidade, e ele pagou a passagem completa posteriormente. Depois, escrevi quando já estive em Fritzlar, com o amigo e irmão em Cristo, Dr. Bali, pois nós nos reencontramos no culto do primeiro domingo ao chegar para esta escrita, a sua cidade, onde ele é pianista de nossa igreja em Fritzlar, onde nós estudamos há muitos anos atrás. Mas ele residia num portão largo, logo ao lado da porta estreita do seminário. A porta que leva, o portão que leva para a casa dos seus pais é muito largo, mas a portinha tem apenas talvez 1 metro de largura, que leva para a Igreja de Deus de Fritzlar, a igreja mãe do Instituto Teológico onde nós estudamos há muitos anos atrás. E através desta proximidade da casa dos seus pais, o Dr. Bali, seu pai, ele encontrou, Marcos encontrou aos 6 ou 7 anos de idade, a porta estreita que o fez encontrar a vida eterna. Aos 16 anos, durante um culto, o Espírito Santo cortou aquele jovem carvalho através de uma simples palavra de Jesus, que ele entendeu e disse: eu vou experimentar isso, pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E na entrevista, o Dr. Marcos, em sua casa, me disse: então eu pensei, eu vou experimentar esta vida com Cristo. Desta forma, Deus cortou o carvalho de sua vida, que vivia numa família que não se importava por Deus. E ele encontrou o caminho, a verdade e a vida. E o sorriso do médico e de sua esposa e de seus filhos aqui em nossa casa e também lá na sua casa foi uma bênção singular para a minha vida e nesta visita de entrevistas pela Europa para descobrir assuntos antigos que promoveram a evangelização da Alemanha, da Europa, com isso do mundo inteiro, através da evangelização que em Cristo Jesus mostrou o caminho, a verdade e a vida para muitas nações ao redor do mundo.
O Herr ist wunderbar. O Herr ist wunderbar. O Herr ist wunderbar. Zu wissen,
prosseguindo com nossa programação, quero trazer para vocês os dois principais motivos que nos impulsionaram a trazer as informações históricas que colhemos nos estudos, nas pesquisas na Alemanha, no devido lugar onde os acontecimentos se deram, mas também quero trazer testemunhos do Brasil e do mundo para a compreensão complexa do confronto que é enfrentado por todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Por esse motivo, trazemos a seguir a experiência que quase todos os adolescentes e jovens enfrentam e devem vencer ou serão vencidos pelo carvalho ocupado pelo Deus do Nar. Isaí Marcelo Hort, você nasceu e cresceu na casa pastoral. Eu tive a felicidade e muita felicidade, porém eu não percebia as lutas de sua vida jovem contra o Deus do Trovão, que poderia ter roubado sua felicidade ainda na adolescência para sempre. Isaí, quais foram os deuses mais perigosos que tentaram ocupar o seu carvalho, a árvore da sua vida dentro da casa pastoral?
Ainda em minha adolescência, o Deus do Trovão não chegou de surpresa, assustadora ou causando medo em mim. Pelo contrário, lentamente foi subindo no carvalho da minha vida e fui me acostumando à ideia de mentir para os meus pais. Eu dizia que ia para um lugar, mas na verdade ia para outro. Cada vez mais eu e meus amigos nos acostumávamos a beber quando saíamos. Chegamos ao ponto de trazer bebida alcoólica para casa, sem que meus pais o soubessem. Misturávamos bebidas fortes em garrafas de Coca-Cola, desta forma ninguém o perceberia. Até que certo dia, por volta de 2 horas da madrugada, Deus acordou minha mãe com um pesadelo. Meu amigo e eu estávamos no andar de baixo do edifício e nossa residência estava no primeiro andar. A noite avançava enquanto bebíamos aquela mistura com bebidas alcoólicas. Jamais a minha mãe desceria até o andar de baixo para chamar a nossa atenção. Ela apenas telefonaria e diria que eu deveria dormir e que meu amigo deveria estar em sua casa a estas horas da noite. Sempre foi assim que aconteceu, mas naquela noite minha mãe acordou com um sonho. Ela ouvia meu grito chamando por socorro. Imediatamente, minha mãe acordou e começou a chamar pelo meu nome. Meu pai, que estava com ela, pediu que ela se acalmasse, pois seria apenas um sonho. Inconformada, ela saiu para me procurar pessoalmente pelos cômodos da casa. Desceu a escadaria e se deparou com a realidade. Logo quando entrou no quarto onde estávamos, ela sentiu o cheiro da bebida alcoólica. Isaí, o que você está fazendo? Eu sonhei que você gritava por socorro. Aqui tem cheiro de álcool. Por que está mentindo para mim? Esse foi o momento que fez tombar o carvalho que lentamente estava sendo tomado pelo Deus do álcool. O sonho da minha mãe foi o corte do machado de Deus e me acordou para a vida. Despertei para a realidade e foi a partir daquela madrugada que minha vida mudou totalmente, pois eu realmente não queria essa farsa, essa mentira para o meu futuro. Assim, eu decidi seguir a Cristo definitivamente e obedecer aos seus mandamentos. Isaí Marcelo Hort.
Obrigado, Isaí, por sua participação com esse testemunho, que certamente é um dos maiores e mais importantes testemunhos também da vida de sua mãe, que em pleno sono foi acordado pelo Espírito Santo para lhe ajudar, para ser mãe. E eu muitas vezes dizia para Natália: Natália, você é mãe, você tem um dom supremo de entender os seus filhos. Eu respeito as suas opiniões em relação aos nossos filhos. Tem sido muito importante essa nossa parceria de educação, permitindo que a esposa, como mulher e mãe, pudesse entender e dizer e fazer para ajudar os familiares e os filhos a achar o caminho, a verdade e a vida. Vocês sabem, os povos que servem aos deuses do trovão de nossa vida, que tem muitos deuses por aí soltos nas esquinas, segundo eles, aquele antigo residia no carvalho e eles sacrificavam pessoas e os próprios filhos para esses deuses. E hoje não é melhor, não é diferente. É assim mesmo que fazem as famílias com seus próprios filhos. Aí estão nos presídios, lotando os presídios, porque os pais sacrificaram pelo seu bem-estar de um novo casamento, um novo romance, uma amante, mais uma amante. Assim sacrificam os seus filhos que estão nos presídios e não têm mais famílias saudáveis. E nós, porém, perdemos também os filhos de nobres famílias cristãs, que perdem seus filhos pelos deuses do álcool e dos entorpecentes. Confesso a vocês, ouvintes, que solicitei o testemunho do pastor Isaí após ouvir a notícia da morte do filho de um pastor amigo, um dos mais nobres pastores que eu conheci e que foi de grande importância, mas o seu filho acabava de morrer pelo alcoolismo. E foi com essa notícia que eu solicitei o relato do filho pastor Isaí. O filho do pastor amigo, que morreu pelos efeitos do álcool, foi meu aluno da classe de adolescentes. E ele havia se convertido e eu vi ele sair do seu banco para ir ao altar do Senhor. Mais tarde ele foi organista da igreja, se formou em medicina, mas morreu pela bebida. E o encontraram somente 2 dias após a morte, alguns dias antes que eu estive na Alemanha. Os povos que serviam aos deuses do trovão, que segundo eles residia no carvalho, sacrificavam pessoas e os próprios filhos. Porém, muitas famílias nobres e cristãs perdem os seus filhos pelos deuses do álcool e dos entorpecentes em nossos dias atualmente. E certamente toda família que vive com seus filhos nos caminhos de Deus experimentou e experimenta o maior milagre da vida, pois são poucos aqueles que acertam o caminho para a porta estreita. Que Deus ajude e abençoe a sua família.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.